Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. 1902 A lucta preliminares e antecedentes. 2 causas próximas da lucta. 3 preparativos da reacção. A guerra das caatingas. 4 Autonomia duvidosa. E quando se tornou urgente pacificar o sertão de Canudos, o governo da Bahia estava a braços com outras insurreições. A cidade de Lençóis Forra investida por atrevida malta de facinorras, cujas incursões se alastravam pelas lavras diamantinas, o povoado de Brito Mendes caíra às manges de outros turbulentos, e em Jequié se cometiam toda sorte de atentados. O mal era antigo. O tracto de Ritorio que cortam as cadeias de Sincorá e Daule a ambas as margens dos Francisco era muito dilatado teatro de tropelias às agentes indisciplinadas do sertão. Opulentada de esplendidas minas, aquela paragem é malsinada pela própria opulência. Procuram-na há 200 anos e recurretos aventureiros ferroados pelo anhelo de espantosas riquezas. E estes esquadrinhando-lhe afafanosamente os serranias e as nascentes dos rios. Fizeram mais do que amanear a terra com a ruinaria das catas e o indumento áspero das grupiara. Legaram a prole erradia e de contágio aos rudes vaqueiros que os precederam, a mesma vida desenvolta e inútil livremente expandida na região fecunda, onde por muitos anos foram moeda corrente o ouro em pó e o diamante bruto. De sorte que sem precisarem despertar pela cultura as energias de um solo em que não se fixam e atravessam-se na faina desnorteada de faiscadores, conservaram na ociosidade turbulenta a indole aventureira dos avós, antigos fazedores de desertos. E como a pouco e pouco se foram exaurindo os cascalhos e afundando os veeiros, o banditismo franco impôs-se-lhes como derivativo ávida desmandada. Alguns saqueadores de cidades, sucedeu ao garimpeiro, saqueador da terra. O mandão político substituiu o capangueiro decaído. A transição é antes de tudo um belo caso de reacção mesológica. Caracterizemola de relance. Vimos como se formaram ali os mamalur bravos dirigentes, interpostos, tão a propósito, na quadra colonial, entre o torvelinho das bandeiras e o curso das missões, como elemento conservador formando o ferne nessa nossa nacionalidade nascente e criando uma situação de equilíbrio em desvario das pesquisas mineiras e as upúvias românticas do apostolado. Ora, aqueles homens, depois de desvossarem talvez a única feição útil da nossa atividade naqueles tempos, tiveram desde o começo do século XVIII, quando se desvendaram as lavras do rio de Contas à Jacobina. Perigosos agentes se lhes não derrancaram o caráter varonil, nortearam-no a lamentáveis destinos. De feito, transmudaram-se em contacto com os sertanistas gananciosos. Estes vinham indo do Oriente, espavorindo a ferro e fogo selvagem e fundando povoados que, ao revés dos já existentes, não tinham o germen de uma fazenda de gado, mas as ruínas das malocas. Apum bateram rudemente a região, estacionando largo tempo ante a barreira de serras que vão de Caetité para o norte. E quando as minas esgotadas lhes demandaram aparelhos para a exploração intensiva, tiveram, logo adiante, entre as matas que vão de Macalubas a Assuaru, novas paragens opulentas, atraindo-os para o amago das terras. Devassaram-nas até nova barreira, o rio Francisco. Transpuseram-na, por fim. Adiante e definido, ele se enlanquado no champatolhou, cavado vilhoso vale do rio das éguas, tão orifero que o ouvidor de Jacobina, em carta dirigida à Rainha Maria II 1794 afirmava que as suas minas eram a coisa mais rica de que nunca se descobriu nos domínios de sua majestade. Naquele ponto se abeiravam das lindes de Goiás. Não deram mais um passo adiante, ultimara-se uma missão deplorável. Pelos campos de criação avermelhavam, nodoando-os, os montões de argila revolvida das catas entorroadas e da envergadura atlética do queiro surgira, destemeroso jagunço. A nossa história tão mal sinada de indisciplinados héroes, adiria um de seus mais sombrios atores. Fez-se a metamorfose da situação anterior. Ao lado da sociedade robusta e tranquila dos campeiros, uma outra caracterizada pelo madismo desenvolto, pela combatividade irrequieta e por uma ociosidade singular sulcada de tropelias. Imaginemos que dentro do arcabouço titânico do vaqueiro, estale de súbito a vibratibilidade incomparável do bandeirante. Teremos o jagunço. É um produto histórico expressivo. Nascendo de cruzamento entre colaterais, que o meio físico já diversificara resume os atributos essenciais de uns e outros. Na atividade bifronte que oscila, hoje, das vaquejadas trabalhosas às incursões dos quadrieiros. E a terra, a incomparável PR mesmo quando abrangida pelas secas, desnuda e empobrecida, ainda lhe sustenta os rebanhos na baixada salinas dos barreiros, ampará-o de idêntico modo ante as exigências da vida combatente. Dá-lhe grátis em toda a parte o salitre para a composição da polvora, enquanto as balas, plus os projéctiles feitos de chumbo e prata, lá estão, incontáveis na galena argentifera do Assuruá. Não é natural, por isto, que desde o começo do século passado, a história dramática dos povoados do Francisco começasse a refletir uma situação anômala. Dois, embora em todas as narrativas emocionantes que a formam, se destaquem rivalidades partidárias e desmandos impunes de uma política intolerável de potentados locais, todas as desordens, surgindo sempre precisamente nos lugares em que se ostentou, outrora, mais ativa ânsia mineradora, denunciam a gênesis remota que esboçamos. Exemplifiquemos. Todo o vale do Rio das Éguas e o do Rio Prértio, for, a uma pátria original dos homens mais bravos e mais inúteis da nossa terra. Três dá-lhe abalam para as algaras arrajadas, algando bravura aos potentandá, tem sempre, culminando-as, o incêndio e o saque de vilas e cidades, em todo o vale do grande rio. Avançando contra a corrente já chegaram em 1879, a cidade mineira de Januaria que conquistaram, tornando a Carinhanho, de onde haviam partido, carregados de despojos. Desta vila para o norte estoria das depredações avulta cada vez maior, até Sique-Sique, lendaria nas campanhas eleitorais do Império. Não a traçal em meia dúzia de páginas. O mais obscuro povoado tem nele a sua tradição especial e sinistra. Um único, talvez, o se destaca sob outro aspecto, o de Bom Jesus da Lapa. É a Meca dos sertanejos. A sua conformação original, ostentando-se na Serra de Grimbas Altaneiras, que rezam como sinos, abrindo-se na Gru Caprichosa, cujo interior recorda a nave de uma igreja, escassamente aclarada, tendo, pendidos dos tectos, grandes candelabros de estalactites, prolongando-se em corredores cheios de velhos ossuários diluvianos, e a lenda emocionante do monge que ali viveu em companhia de uma onça. Tornaram-no objetivo predilecto de romarias piedosas, convergentes dos mais longínquos lugares, de Sergipe, Piauí e Goiás. Ora, entre as dadivas que em considerável copia jazem no charrão e às paredes do estranho templo, o visitante observa, de par com as imagens e as reliquias, um traço sombrio e de religiosidade singular. Facas e espingarda. O covinoteiro ali entra, contricto. Descoberto. Traz à mão o chapéu de couro e a arma à bandoleira. Cai genuflexo, fronte abatida sobre o chão úmido do calcário transudante. Sonda longo tempo, batendo o rio deu as velhas culpas. Cumpre devotamente a promessa que fizera para que lhe fosse favorável o último conflito que travara. Entrega ao Bom Jesus o trabuco famoso, em cuja coronha alguns talhos de canivete lembram o número de mortes cometidas. Sai desapertado de remorsos, feliz pelo tributo pago. Amatula-se de novo à quadrilha. Reta vida merosa. Pilão arcado, outro ofra florescente e hoje deserta, na derradeira fase de uma decadência que começou em 1856, Xiquique, onde dezenas de anos se degladiaram liberas e conservadores macaúbas, Monte Alegre e outras, e todas as fazendas de seus termos delatam, nas vivendas derruídas ou esburacadas ábala, esse velho regime de desmandos. São lugares em que se normalizou a desreada no banditismo disciplinado. O conceito é paradoxal, mas exacto. Porque é, de fato, uma ordem notável entre os jagunços. Vaidosos de seu papel de bravos condutícios e batendo-se lealmente pelo mandão que os chefia, resumem as desordens minúsculas batalhas em que entram, militarmente arremenados. O saque das povoações que conquistam, tem-no como direito de guerra, e neste ponto absolve-os a história inteira. Aforraito, porém, raros os casos de roubos, que consideram desaire e indigno label. O mais fragil positivo pode atravessar, inerme, procurando o litoral, aquelas matas e campos, com os picuar atestados de diamantes e pepitas. Não lhe faltará um só no termo da viagem. O forasteiro, alheio às luctas partidarias, atravessa-os igualmente imune. Não raro o mascate, seguindo por ali, com os seus cargueiros rengueando ao peso das caixas preciosas, estaca, entendo, ao ver aparecer-lhe ante um grupo de jagunços acampados na volta do caminho. Mas perde em momentos o medo. O clavinoteiro-chefe aproxima-se. Saudal com boa sombra dirige a palavra risonho e mete-lhe a bulha o terror, galhofeiro. Depois lhe exige um tributo um cigarro. Atendiu numa pancada única do isqueiro e deixa-o passar levando intactas a vida e a fortuna. São numerosos casos deste teu revelando estranha nobreza em aqueles valentes desgarrados. Cerca de 10 ou 8 léguas de Xixi que demora-lhes a capital, o arraial de Santo Ignácio, erecto entre montanhas e inacessível até hoje a todas as diligências policias. Estas, em geral, conseguem pacificar os lugares conflagrados, tornando-se interventoras neutras ante as facções combatentes. É uma ação diplomática entre potências. A justiça armada parlamenta com os criminosos, pondera as condições de um e outro partido, evita-lhes os ultimatums e acaba ratificando verdadeiros tratados de paz, sancionando a soberania da capitangagem impune. Assim, os estigmas hereditários da população mestiça têm for fortalecido na própria transigência das leis. Não surpreende que hajam avolumado, avassalando todo o vale dos Francisco e desbordando para o norte. Porque o cangaceiro 4 da Paraíba e Pernambuco é um produto idêntico, com diverso nome. Distingo do jagunço talvez a nulíssima variante da arma predilecta, a parnaíba de lamina rígida e longa suplanta a fama tradicional do clavinote de boca de sino. As duas sociedades irmãs tiveram, entretanto, longo afastamento que as isolou uma da outra. Os cangaceiros nas incursões para o sul e os jagunços nas incursões para o norte defrontavam-se, sem se unirem, separados pelo valado em declive de Paulo Afonso. A insurreição da comarca de Monte Santo e Aligauas. A campanha de Canudos despontou da convergência espontânea de todas estas forças, dispersas e perdidas nos sertões. Notas vide descrições frationes da Brasil pelo tem-vindo Tenente Coronel Durval Vieira de Aguiar. A Caetano Pinto de Miranda Montenegro, vindo em 1804 de Cuiabá ao Recife, andando 670 léguas, passou pela barra do Rio Grande, e no relatório que enviou ao Viconde de Dianádio diz, referindo-se àqueles lugares que em uma parte dos domínios portugueses a vida dos homens tem menos segurança.
Desde Cordabe 1804-1808.
O quem precisa de jagunços no rios, Francisco manda-os contractar nesse grande viveiro. O clavinote com a munição é o preço, o mais arranjam facilmente conforme o valor da impunidade que a influência do patrão oferece. Tenente Coronel do Idem. Derivado de cangaço, complexo de amas que trazem os malfeitores. O assassino foi à feira debaixo do seu cangaço, dizem os habitantes do sertão. Franklin Tavora, o cabeleira,